E o plenário da Câmara aprovou ontem, foram várias aprovações no plenário da Câmara ontem, outro projeto aprovado é o que cria o Sistema Brasileiro de Apoio Oficial ao Crédito à Exportação. Ele também atualiza leis relacionadas ao financiamento das exportações brasileiras. Para falar um pouco mais sobre esse tema e o que, que ele traz para os exportadores, o que, que ele traz para esse sistema brasileiro, a gente convidou o relator da proposta em plenário, o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, ele que já está com a gente aqui nos nossos estúdios. Deputado Arlindo Quinalha, muito bom dia. Obrigado por mais uma vez atender o nosso convite.
Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade.
Bom, deputado, a gente estava até... Há um mês a gente conversou aqui sobre o Tratado Mercosul, União Europeia. O tratado foi aprovado já pela Câmara. E naquele momento ali, na última semana, quando o tratado estava sendo discutido, o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e Comércio, falou da importância da aprovação dessa proposta, que é o nosso tema da entrevista de hoje, do apoio à exportação. Em linhas gerais, como que essa proposta aprovada, deputado Quinalha, dar esse apoio, de fato, ao exportador, ainda mais nesse cenário de acordos internacionais que vêm sendo assinados, como o próprio Tratado Mercosul-União Europeia?
Pois não. Eu penso que seria bom a gente tentar passar a ideia geral para poder compreender o todo. Primeiro, vamos imaginar uma empresa brasileira, pode ter um porte maior, pode ter um porte médio. Ela consegue um contrato para produzir no Brasil e exportar para um determinado país, mas quem vai comprar lá normalmente é outra empresa ou é um projeto de país. Bem, esse produtor brasileiro, ele vai ter que ter o dinheiro para poder produzir. Nem sempre a iniciativa privada tem essa condição. Então, aí entra, eu diria, o primeiro instrumento, vamos falar dessa maneira, que é o FGCE, que é o Fundo Garantidor de Operações de Crédito. Bem, então quando a pessoa, o dono da empresa, vai conversar com um banco, ele tem que procurar um banco para financiar, um banco privado. Bom, o banco fica desconfiado se ele vai ter condições de pagar aquele empréstimo. Isso faz com que os juros subam. Bom, é nesse momento que entra então esse fundo garantidor, dizendo, olha, parte dessa responsabilidade o fundo garantidor assume. Isso faz cair a taxa de juro e viabiliza o empréstimo que aquela empresa sozinha não conseguiria. Bem, a empresa ela vai produzir no Brasil, ela não vai mudar para o exterior, ela vai produzir aqui. Isso gera emprego, gera arrecadação de impostos, né? Desenvolve tecnologicamente, porque quando uma empresa vai produzir, ela não produz tudo. Ela pode ter que comprar parte da sua produção, as peças, até projeto de engenharia, até escritório de advocacia entra numa venda desse porte. Pois bem, então a empresa conseguiu o empréstimo, o fundo garantidor deu garantia parcial, mas o suficiente para essa empresa, então, conseguir o empréstimo e a partir daí produziu. Então nós estamos na situação de que a empresa produziu. Aí tem a chamada, o pré-embarque. Antes de ir lá entregar, aí quem passa a ter preocupação não é o banco, é a empresa que produziu. Mas será que a hora que eu colocar lá fora esse produto, eu vou receber? Porque pode ter uma crise, né? O mundo está tumultuado.
Inclusive, a gente está vivendo um momento tenso no mundo. Por exemplo, no caso de empresas relacionadas à produção de petróleo, a gente está nesse conflito no Oriente Médio, envolvendo aí o Irã, os Estados Unidos, vários países da região. E é isso, né, deputado? Quem mexe com o mercado exterior tem essas surpresas.
Claro, não há controle de processos tão amplos, né? Mas, de qualquer maneira, aí entra o Fundo de Garantia... Fundo de garantia, não. O fundo garantia a exportação. O que, que é isso? É esse fundo garantia a exportação, ele vai e assume parte do risco da empresa que comprou lá fora não pagar. Então, o produtor brasileiro ele tem dois benefícios grandes. Primeiro, ele consegue o dinheiro emprestado. Segundo, através desse projeto fica instituído esse fundo de garantia à exportação, que garante o pagamento daquela empresa contratante. Ponto. Esse é o sistema. Bom, nós não podemos imaginar que o Brasil é uma ilha. Por que que foi aprovada essa lei? Primeiro porque, acho que todos compreendem, a importância para o exportador. Agora, comparando com outros países, são mais de 90 países que já têm esse tipo de agência de financiamento. Portanto, como é que a empresa brasileira vai disputar no mercado que é uma verdadeira guerra comercial para se tentar conseguir? Então, a capacidade de produzir não é suficiente. Conseguindo um empréstimo, passa a ser possível produzir, mas ainda teria o risco do calote, aí também entra o fundo garantia de exportação. Portanto, isso coloca o Brasil junto das principais economias do planeta. É só ver quanto que a Alemanha aplica nisso, quanto que os Estados Unidos aplica, a França, etc. Então, o Brasil, digamos, em melhores condições, entrou nessa disputa. O Brasil já participa dessas disputas, mas agora com muito mais facilidades para o exportador.
Deputado Arlindo Quinalha, como o senhor falou, o Brasil não é uma ilha. E o governo atual vem buscando novos acordos bilaterais justamente para ampliar essas exportações. A gente teve aqui, tem dados aqui do governo, de que em 2025 as exportações brasileiras bateram um recorde histórico, alcançaram quase 350 bilhões de dólares. E há metas para que se ampliem esses mercados. Agora, durante a discussão no plenário nessa segunda-feira, houve uma preocupação colocada por alguns parlamentares, principalmente de oposição, em relação a travas relacionadas a servidores públicos que eventualmente tenham ali concedido, permitido, dado autorização para esse tipo de apoio à exportação e esse crédito, mas que lá depois houve um problema no pagamento, houve alguma questão complicada no andamento desse apoio à exportação. E que aí eles só serão punidos em caso de erro grosseiro ou fraude proposital. Por que que houve a aprovação desse ponto? Por que que é necessário, na avaliação do senhor, e assim a maioria do plenário entendeu, que haja também essa segurança do ponto de vista dos servidores que estão ali envolvidos na liberação desses créditos?
Olha, os que foram para a tribuna falar contrário, o mínimo que eu posso dizer é que são profundamente desinformados. Por quê? Isso já está na legislação brasileira, naquilo que se chama introdução ao direito brasileiro. Então, eles inventam, porque, na verdade, eles não estão preocupados em falar, digamos, de forma correta aquilo que seria uma hipotética preocupação. Porque qual foi o viés? Que absurdo! Quer dizer que vai ser assim? Então, alguém pode... isso é para roubar? Quer dizer, uma porção de observações absolutamente desqualificadas, esse é o termo. E teve momento ali, inclusive, de tensão, dado algumas frases que são feitas, e eu estou dizendo, então, é só pesquisar. Isso já consta da legislação brasileira. A não ser que eles continuem defendendo que o trabalhador, o funcionário, não tenha nenhuma produção. Não é a nossa visão, não foi também a visão de legisladores do passado, porque isso já consta da legislação brasileira.
E, deputado Arlindo Quinalha, existe ali também uma preocupação nessa proposta aprovada em relação às micro e pequenas empresas. A gente também tem observado que micro e pequenas empresas têm buscado o mercado exterior, têm buscado ampliar, as suas vendas. Que tipo de inovação ali, no caso, quando se aumenta esse prazo de pagamento das microempresas de 180 para 750 dias, por que que isso é tão importante ter um tratamento diferenciado para essas empresas, micro e pequenas empresas?
Não, primeiro que nós temos a consciência que aqui no Brasil, quem mais gera emprego são as micro e pequenas empresas. Então, se nós estimulamos a micro e pequena empresa, nós vamos estar continuando a gerar empregos. Registre-se que no conjunto da obra, hoje nós temos o menor desemprego da história medida do Brasil. Então, não se trata de intenção nessa altura, já é a realidade. Bem, quando você já mencionou, o prazo antes para as pequenas empresas era de 180 dias. Bom, mas você conseguir produzir em 180 dias é mais difícil do que você ter um prazo de 750 dias. Ou seja, você não exige, digamos, essa agilidade de uma empresa que está hipoteticamente começando, ou ela pode estar com duas encomendas, inclusive. Então, um prazo maior facilita o trabalho da empresa e, por consequência, também garante o retorno para o próprio fundo garantidor.
Bom, deputado Darlindo Quinalho, então com essa aprovação nessa segunda-feira, né, de todo, a gente pode dizer, um sistema mesmo de apoio, né, às operações de crédito destinadas à exportação, a proposta ela veio do Senado, foi aprovada aqui na forma como chegou do Senado, não houve mudanças em relação ao texto, então ela já pode ir para a sanção, né?
Ela pode ir para a sanção, e ali a gente, eu preferi não entrar, digamos, em certas, eu diria, minúcias do projeto, exatamente porque qualquer perfeccionismo de nossa parte, se a gente alterasse, voltaria para o Senado. Então, dado a importância, vai para a sanção, não sei se vai ter algum tipo de veto. Se houver, vai ser em decorrência de, digamos, dessa circunstância de que o legislativo, às vezes, não pode entrar numa determinada área. Mas isso é uma hipótese. Mas o fato é que ontem aqui a Câmara trabalhou pelo Brasil, efetivamente.
Tá ok, então vou agradecer mais uma vez ao deputado Darlindo Quinalho, do PT de São Paulo, relator, portanto, dessa proposta que cria mais um fortalecimento às exportações brasileiras, que cria um sistema ali de apoio aos exportadores brasileiros, como ele bem explicou aqui, com garantias de crédito, prazos diferenciados para as micro e pequenas empresas, e agora a proposta vai, portanto, à sanção. Deputado Darlindo Quinalho, um ótimo dia para o senhor, obrigada pela entrevista.
Obrigado, igualmente.